Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Emoção. Emoção. Aventura. Aventura. Suspense. Suspense. Mistério. Mistério. Você vai se cagamba lá dentro.
Olá, pessoal do Radiofobia. E quem tá falando é o Celto Mello.
Aqui fala Buzz Lightyear.
As melhores entrevistas com os melhores humoristas. Você só encontra no Radiofobia.
Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Xuxa.
Radiofobia 500 jardas. Dublado nos estúdios da TVS.
Ah, é o Radiofobia!
Nunca na história das internet se viu um programa onde as pessoas mijassem tanto de dar risada. Se você quer uma coisa diferente no que diz respeito aos podcasts, entra no site do Radiofobia.
Radiofobia, 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 Radiofobia.
Radiofobia, versão brasileira, AIC, São Paulo.
Internautas, saudações para você, ouvinte desocupado do Radiofobia, que gosta deste pequeno programa. Eu sou o Léo Lopes, o gerente desta mixórdia, mais uma vez com vocês aqui pela 14ª edição, trazendo comigo a tiracolo montado no meu cangote, o meu pequenino capanheiro Queça. Tudo bom, Quecinha?
Eu tô bem, Léo, e você? Como é que
eu estou tá? Muito tranquilo? Bem, Queça, estou bem bagarai, como diria nossos amigos, porque o nosso pequeno programa está atingindo os melhores patamares de prestígio internetal. Você não acha que estamos ficando um pouquinho metidos demais, Quecinha?
Diz que a bagaça tá bombando mesmo, né?
A bagaça está bombando bagarai e nós estamos aqui pela 14ª vez apresentando hoje um crossover que pra nós aqui no Radiofobia é o nosso primeiro crossover, Quecinha.
E cara, vou dizer pra você, tem muita risada nesse negócio, cara.
E vamos deixar os melhores momentos pra entrevista. Já vou adiantando que Laurito hoje está impossível.
Ele tá terrível mesmo, cara.
Laurito hoje está impossível. Eu acho que a patroa dele tá dormindo de pijama, com a bunda virada pra parede, alguma coisa nesse sentido. Porque o Laurito hoje atingiu os níveis de testosterona gigantescos hoje no programa. É. Então nós vamos ver, aguarde, pequeno ouvinte, que daqui a pouco você saberá o que aconteceu. A elite do Radiofobia reunida hoje, eu, meu pequeno Queça, Laurito e também Marcos Lauro apareceu hoje pra gente receber aqui Thiago Andrade e Vinícius Schiavini lá da Combo Podcasts, que foram muito gentis com a gente, né, Quecinha?
Uma galera nova. Nota 10, cara. Gentes finíssimas.
Finíssimas, receberam nosco em dois programas.
Você dizia assim, a gente deu muita risada lá, cara. Foi bom. A gente falou muita merda.
Foi
e deu
muito
muita
bom.
Risada.
Foi muito bom. Inclusive, se você tiver que dar os parabéns para mim, dê agora nesse momento parabéns para mim.
Parabéns.
Muito obrigado, porque eu já vou adiantando que editar esse programa foi uma dor de cabeça que você não tem ideia de tanta merda que a gente falou. Agora é hora de nós falarmos da nossa primeira participação num prêmio de podcasts, meu amigo. Vamos soltar a vinheta, atenção técnica, solta a vinheta.
Prêmio Podcast 2009, inscrições abertas. Acesse prêmiopodcast.com.br e não fique de fora da maior premiação brasileira de podcasts. Prêmio Podcast 2009.
pela primeira vez o Radiofobia participando de um prêmio. É a segunda edição desse prêmio podcast. A primeira foi ano passado, 2008. A votação vai do dia 1º até o dia 31 de outubro. Então, você, ouvinte do Radiofobia, já sabe, tem que entrar lá no nosso site bladobladoblado.radiofobia.com.br e clicar no bannerzinho que tem lá, vote no Radiofobia, o Radiofobia que nasceu pro rádio, e estamos, por enquanto, disfarçados de podcast. Se você gosta de nosco, você vai votar na gente. Você não acha que sim?
Eu acho que a galera tem que entrar e votar em nós mesmo.
Estamos sendo muito elogiados e agora nós vamos saber se esses elogios são verdadeiros ou se é um bando de filha da puta falso que tá falando só pra deixar nós felizes. E na hora do vamos ver, não serve nem pra clicar o mouse num porra de um botão. Vamos saber.
Vai entrar e vai votar, sim, você vai ver só.
Vamos saber o poder que o Radiofobia tem na bagaça. Uma coisa eu digo pra você, ó. Um prêmiozinho aí de edição ou de revelação. Quem sabe a gente não leva alguma coisa, né, Kissinha?
Sangue de Radiofobia tem poder. Quer dizer, tem poder.
É, tamo junto, Cazuza.
Né?
Também.
É, precisa ver, né? Veja só, né?
Então, agora eu vou dizer pra você o seguinte. O nosso relatório de acessos e de cliques e de paid views e visitantes únicos.
Paid views?
Paid views visitantes únicos e tudo mais, atingiu todos os recordes e picos imagináveis e inimagináveis no Radiofobia 13, graças ao poder e à influência gorda de Rogério Morgadex, meu amigo.
Muito bom.
O programa foi um sucesso absoluto, a entrevista foi fantástica, batemos todos os recordes de acesso, o programa atingiu o recorde de acessos na primeira hora, entrou ao ar à meia-noite do sábado, era 1 hora da manhã, já tinha tido mais de 400 downloads.
Que maravilha, hein?
Atingimos um pico de mais de 150 pessoas online ao mesmo tempo ouvindo o programa. Foi um sucesso total e absoluto. Infelizmente, ficamos sabendo aqui agora na segunda-feira que o Rogério Morgado não passou para a final do 8º integrante do CQC, mas ele também já falou whatever. Ele foi feliz, ele aproveitou bagarai essa seleção e a gente tem certeza que o momento certo do Rogério emplacar na televisão ainda vai chegar. Enquanto isso, ele dá o ar da sua graça e a graça do seu ar pelos palcos do stand-up Brasil afora. Um abraço na boca de Rogério Morgado, que deu essa entrevista fantástica pra gente aqui no Radiofobia. Agora, nós vamos para a nossa sessão de e-mails. Para aqueles que mandaram um e-mail pra onde, Kessa?
podcast@radiofobia.com.br.
Muitas pessoas muito bacanas mandaram um e-mail pra gente, Kessa, não só graças à entrevista do Rogério Morgado, mas também pessoas que já vêm ouvindo o programa há muito tempo e que não tiveram até agora coragem pra pegar e falar, vou escrever um e-mail pra esses caras. Então, escolhemos aqui alguns, isso não é mentira, alguns dos muitos e-mails que recebemos e vamos agora, então, para a nossa sessão de e-mails do Radiofobia.
Muito bem.
Primeiro e-mail, Rafael Portillo, ou seria Portillo, 27 anos, atendente comercial e administrador do portal TeiaCast, meu amigo, de Recife, Pernambuco. Personalidades da podosfera mandando um e-mail pra gente. O Rafael diz o seguinte: elogios redundantes à equipe do Radiofobia. Conheci o podcast de vocês por causa do Nerdcast sobre Silvio Santos, onde estava o link para o especial duplo de vocês. Permitam então que eu os elogie redundantemente. Acredito que o fato de ouvir quase 48 horas semanais de podcasts, permitam dizer que o seu podcast é uma fantástica surpresa, pois, apesar de contar com pouco mais que uma dúzia de episódios, a qualidade deles é algo excepcional. Vocês entrevistam muito bem, se comunicam melhor ainda, e os entrevistados escolhidos são da melhor qualidade, e não somente isso, a presença de vocês é útil durante a entrevista ou a conversa. E essa qualidade se estende ao conteúdo que vocês apresentam, pois apesar de ser um podcast focado na comédia, vocês não ficam somente nas piadinhas e em tentativas de humor. Vocês realmente apresentam um conteúdo diferenciado, detalhado e inédito dos assuntos abordados. Termino logo este e-mail sob o risco de ser taxado de puxa-saco e também pela falta de adjetivos que possam ser utilizados para descrever a qualidade do seu podcast. É um prazer receber vocês na TeiaCast. Grato pela atenção, aguardando muitos outros episódios do Radiofobia. É o nosso amigo Rafael. Valeu, Rafinha, pelo e-mail. E olha que sim, ó, comentário.
Tenho de quem... lágrimas nos olhos.
Comentário de quem entende da bagaça.
Orlando Neto, o nosso conde de Terra Nova. Ele é especialista em telecomunicações, 26 anos, da cidade do Rio de Janeiro.
Muito bem.
Ele é nosso contumaz comentador do
nosso programa. Nosso ouvinte e um entusiasta do Radiofobia.
Então ele disse o seguinte: bom dia, boa tarde ou boa noite. Até porque é um cara prevenido, né?
Prevenido.
Meus camaradas, gostaria de parabenizá-los através deste e-mail pelo ótimo trabalho que vocês vêm fazendo. Com humor inteligente e uma ótima edição, se tornou um dos meus podcasts favoritos. Por serem apenas dois por mês, sempre que sai um, eu coloco no meu iPhone, junto com todos os outros, e fico guardando como se fosse uma sobremesa, que se saboreia com gosto após uma refeição farta. Gosto de parar para ouvir e me divertir com vocês. Eu tenho feito a divulgação do podcast de vocês gratuitamente ainda. E deu uma risadinha.
É, tá bom.
Porque eu acho que vale a pena gastar um pouco do meu tempo por vocês, tendo em vista que vocês gastam muito mais comigo, ouvinte.
É, exatamente. É bom reconhecer isso.
Pois é, né? Estamos aí pro que der e vier, e peço que perseverem nessa jornada, porque de certo o reconhecimento virá. Eu tenho esse feeling pro que é bom. No mais é isso. Vida longa e próspera.
Nosso amigo Conde de Terra Nova.
Muito obrigado.
Também incentivando outros ouvintes também a mandarem os seus e-mails, né, Kessinha?
E é o reconhecimento do que a gente tá fazendo, né? Embora a gente faça como uma diversão, não deixa de ser uma coisa que dá muito trabalho e que é feita com muito coração, né?
Luciana Negrete Silvério, estudante de rádio e TV, 29 anos, Zambaulo. Olá, galera do Radiofobia, adorei o podcast, vou ser muito... Ela fala sobre o podcast do Rogério Morgado. Adorei o podcast, vou ser muito sincera e dizer que foi o primeiro que ouvi inteiro, o que me prendeu do início ao fim. Adoro o Romo, que é o alcunha de Rogério Morgado, já fui assisti-lo algumas vezes no Divina Comédia, assisti, ou melhor, ouvi no Justin.tv, parte da entrevista do Fabiano Cambota, e estou louca para ouvir a edição. No dia eu dei muita risada. Então segura aí, Luciana, porque a entrevista do Fabiano Cambota estará aqui no próximo Radiofobia, no Radiofobia 15. Então anota aí, logo no início do mês de outubro, a entrevista do Cambota. Parabéns novamente, vocês acabam de ganhar uma fã, Lu Negrete. Obrigado, beijinhos!
Maravilha! Temos aqui o Bruno Urbanavicius, tem 29 anos, designer e pintor, e ele escreve de São Paulo. Olá, cambada. Gostei muito dos programas sobre Djalma Jorge e Silvio Santos. O que eu gostaria de saber é se vocês sabem o nome da música tema do Topa Tudo por Dinheiro. É a que tocava na abertura dos programas e que vocês, inclusive, tocaram no Silvio Santos Parte 1. E vocês vão fazer um programa com o Beto Ora quando? Ele, seu Geraldo, na verdade, mandou um abraço pra vocês. Num Na Geral da semana passada. Olha que legal. No mais, continue assim que está ótimo.
A música tema do Topa Tudo por Dinheiro, ele deve estar falando do tema de abertura. Eu não faço a menor ideia do nome dela. Porque eu tenho ela aqui no meu HD há pelo menos uns 10 anos, escrito assim, tema, topa tudo por dinheiro, então...
Então o nome é esse,
o nome pronto. É tema, topa tudo por dinheiro. Não consegui, mas eu vou tentar. Dá uma tentadinha lá na página do silviosantos.com e você talvez encontre alguma coisa, eu vou tentar também. Se eu encontrar, eu te falo, se eu não encontrar, beijo na bunda e vai ficar sem saber também, porque nós também não sabemos. Muito bem. Bruna Pereira, tentando ser publicitária, 20 anos, São Bernardo do Campo, São Paulo. Ela fala o seguinte: a equipe Radiofobia está de parabéns, me indicaram a rádio, ou melhor, o programa, e ouvi hoje na hora do almoço, muito bacana a entrevista. Sempre também gostei muito de rádio, gostei bastante, leiam o meu e-mail no ar. Ah, Léo, abraços por trás, é só na senhora sua mãe. Abraços da Bruna Pereira. Obrigado, Bruna, pelo seu e-mail. Vai lá, Kessinha.
Ranieri Lima, ele é humorista, stand-upista e professor da Oficina de Stand-up de Minas Gerais. 32 anos, ele é mineiro de Formiga, morando em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Tô bem, acho que lá tem mais açúcar, ele foi pra lá.
Certeza, o cara deve ser um torrão. Então ele disse o seguinte: putz, gostei demais do Radiofobia. Não conheci ainda. Fiquei interessado em ser um dos parceiros. quem sabe gravar algumas entrevistas com os humoristas mineiros, enfim, estamos aí. Valeu, grande abraço.
Um abraço pro Ranieri, que mandou um e-mail, outro e-mail também, muito bacana e compridão, que eu não vou ler agora também aqui. Ele tá em São Paulo, conhecendo a galera aí da cena do stand-up. É um cara muito bacana, tem os vídeos, tem os áudios dele aí legais também. Ranieri, você se autoconvidou e nós desde já aceitamos o seu autoconvite. Entre em contato conosco, manda um e-mail aí pro leo@radiofobia.com.br ou procura a gente no Twitter. E vamos combinar, sim, da gente fazer aí uma entrevista pra galera conhecer um pouco mais sobre o humor, a galera dos humoristas de Minas Gerais. A gente ouve falar tanto dos humoristas cearenses, né? Que essa galera aí do Nordeste e tal.
Os mineiros também,
os,
né?
Os mineiros têm também.
Sua...
Exatamente. Pão com o seu queijo, pão, né? De queijo, com o seu queijinho em Minas, né? Vemzinho, né? Devagarzinho, quando você vê, já foi, não é verdade?
Não vi nada.
Ranieri, entra em contato aí que nós vamos fazer um bem bolado. Muito bem, que sim, esses foram os nossos e-mails de Garbor. E agora é crossover, é os próprios troca-troca podcastal. É a vez de nós receber os caras lá dos Alternativando. Vamos fazer com eles pior do que fizeram conosco.
As nossas vinganças será maligna.
A radiofobia.
E tocam os tambores desta bagaça, o Radiofobia, todo mundo está em polvorosa, os animais começam a fazer os seus sons mais primitivos, porque eles estão aqui, senhoras e senhores, retribuindo a gravação de dois podcasts, dois crossovers, lá no Combo Podcasts. Eles são ninguém mais, ninguém menos do que os Jedi da podosfera. Estamos falando de... Thiago Andrade e Vinícius Schiavini! Bem-vindos ao Radiofobia! Esse programa já vamos avisando de antemão aos nossos ouvintes que nós não nos responsabilizamos pelo que acontece. Controle de qualidade zero hoje aqui no Radiofobia.
Não vai prestar, cara.
Você que é muito bom nisso.
Vinícius Schiavini, Thiago Andrade, como é que vocês vão, meus queridos, meus amores?
Olha, eu sinceramente preferi ouvir uma saca loira de olhos azuis me perguntando como eu vou, meus amores. Mas tudo bem, Léo, tudo tranquilo.
Ou falando pra onde vamos, meu amor, talvez, né?
Também. Aí é melhor ainda.
Eu já prefiro uma morena de olhos verdes, os lábios um pouco rosadinhos. Mayra Botão, um beijo para você.
Muito bem. Clima de romance. O Radiofobia recebe hoje esses dois verdadeiros gurus aqui da podosfera. Eles que têm um conglomerado de podcasts, são os proprietários do Combo Podcasts. Os próprios otários do Combo Podcast.
São dois dos, né?
Dois dos, porque tem mais além de vocês? Vocês têm que dividir a renda da Lujinha com outras? Quem é o terceiro elemento?
Ah, a terceira é a primeira das minhas padawans que poucas pessoas conhecem.
Eu não conheço, só pra dar uma ideia de como ele oculta, moça.
Eu acho que é uma justificativa pra ele ficar com a maioria do negócio pra ele. Tá. Ser majoritário.
Ele fala que não, mas não tem.
Não, porque senão eu colocaria em sociedade as outras sete padawans também. Aí eu tava ferrado.
Então vamos começar pelo começo, como não podia deixar de ser. Primeira coisa que eu quero perguntar pra vocês é o seguinte. Em primeiro lugar, como é que vocês se conheceram?
Ô, Léo, a gente se conheceu num fórum de quadrinhos, né, de um site que nós dois frequentávamos, nós dois colaborávamos com o site, inclusive. E nessa época o site tinha a tradução de promover encontros com uma certa frequência entre os seus membros. Aí, num desses encontros, Vinícius já comparecia lá com mais frequência, num desses encontros eu tava lá, a gente começou a conversar sobre interesses em comum, séries que nós dois líamos, algumas coisas que nós escrevíamos também. Inclusive, todo mundo acha que a gente se conheceu trabalhando em podcast, mas na verdade, nos nossos primeiros trabalhos juntos foram relacionados a textos. a fanfics. Ah. E nisso fomos conversando, ficando sem interpretações gays nessa hora, por favor, gente, cada vez mais próximos com o passar do tempo, e desenvolvendo cada vez mais novos projetos. Uma coisa foi levando a outra, aí surgiu a Combo e os planos de dominação mundial.
Muito bem, agora antes que Vinícius Schiavini dê a sua versão da história, eu gostaria de pedir, por favor, silêncio. Momento de silêncio. Corta a música, corta a música.
Técnica, corta a trilha. Disco, disco.
Agora, silêncio. Momento de reflexão. Para inspirar a primeira participação efetiva de Vinícius Schiavini no Radiofobia. Técnica, por favor, aquela que nós combinamos. Sobe o som.
Gigante pela própria natureza.
As belas fortes e sonho. Límpido.
Se o teu
futuro visões límpido,
a imagem do cruzeiro.
Chega, risco o disco, Técnica. Risco o disco. Agora sim, Vinícius Schiavini, o momento seu.
Vanusa é minha heroína, cara.
Semana passada a gente tava conversando, foi dois dias, acho que no dia seguinte, né, Esquias, dessa parada, era umas 2 da manhã, a gente tava aqui, eu, o Thiago e o Esquias no MSN, falando bobagem, e aí eu queria ir dormir e não conseguia, porque o Esquias mandava uma gravação da interpretação da música.
Cara, você não viu, ele me mandou depois, tá nos arquivos até pra tentar colocar no Dimensão Nerd no futuro, como ficaria, por exemplo, a Miss Pig cantando o Nacional do ponto de vista da Vanusa.
Muito bom.
Eu brinco que dá pra gente fazer um especial de fim de ano só do Vinícius cantando.
Muito bom.
De vez em quando a gente tá conversando coisa nada a ver no Skype, assim, ele começa a cantar e peraí, grava aí. Aí sai aquela coisa que você fica ouvindo perdendo a respiração de dar risada.
Por exemplo,
eu quero ver o oco, só na mousada deitei 6, mas detestei matar. Eu quero é ver o oco, sem controle quebrando o fole, é hora de dançar.
Schiavini, como é que com essa veia artística de humor e de comédia que quem te conhece há pouco tempo, como eu, já percebe que você tem, como é que você foi parar num fórum de quadrinhos e acabou se enrolando com esse Thiago? Como é que foi essa parada, meu? Por que, que você não foi...
Se enrolando porque esse Thiago é muito gay,
cara.
Eu achei que a minha frase tinha sido gay.
É retribuição por aquela vitrine baitola que você fez pra gente no Alternativando 31, aonde, graças a Deus, sou eu que tô dando um catraco no Queça. Porque se fosse o contrário ali, ia ficar muito ruim. Ia ficar ruim pra fama do Queça, de ficar dando um catraco em mim também. Mas quando...
Inclusive,
como é que foi essa parada de conhecer o Thiago? Ele já contou um pouco pra gente, mas conta a sua versão da mentira.
Eu já participava de muita coisa relacionada a textos, eu comecei a participar, vejam só, de um fã-clube de DJs da MTV, e disso nasceu uma revista eletrônica, né, que é o Psicodelia, que tá no ar desde 2001, e aí eu comecei a participar de fóruns de assuntos que eu curtia. Eu curto quadrinhos, né, eu tô lendo quadrinhos nesse momento, como falam, eu tô sempre fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Uhum. E aí eu comecei a escrever fanfics, né, fanatic fictions, e eu criei uma série chamada Sociedade Maníaca, que coloquei todo o pessoal lá, enfim. E aí o Thiago também escrevia fanfics, mas a gente nem conversava e tal, eu só escrevia as minhas histórias. Até que um dia ele chegou falando, o que você acha de escrever uma versão dos Cavaleiros Zodíaco? Eu falei, só se os Cavaleiros de Ouro fossem tipo os maçons, uma sociedade secreta. Ele falou, beleza. Aí desde então a gente começou a trabalhar junto, escrevendo textos, aí criando blogs, tanto literários quanto escrevendo resenhas, coisas do tipo. E aí até que eu tava em 2 projetos de podcast de notícias, e um deles era a ideia do Thiago, que ele falou de chamar uma galera, o programa seria o Quinta Dimensão, e o outro era o Nerd Newscast. E nisso nasceu o Dimensão Nerd.
Nasceu Dimensão Nerd, era um... Você era colaborador do Jovem Nerd, das notícias, e aí tiveram a ideia de fazer um podcast dessa parte? Essa história confere, não?
Eu fui colaborador em 2007. Em 2008 eu fui editor de notícias e projetos especiais, colunas.
Certo.
Atualmente, até por conta dos outros projetos, eu só tenho a coluna e os projetos especiais, como por exemplo cobertura de Campus Party e tudo mais.
O Dimensão Nerd foi o primeiro podcast que vocês fizeram?
Isso mesmo, sim, sim.
E ele nasceu com o objetivo de ser exatamente o quê? Qual era o objetivo inicial? Quando vocês falaram, vamos fazer o Dimensão Nerd, vocês pensaram em fazer que tipo de podcast?
Quando surgiu a ideia, eu expliquei pro Vinícius, assim, sem saber que ele já tinha esse outro projeto. Não sei se vocês, pessoal que tá escutando, conhecem um programa de rádio que passa aqui em São Paulo chamado Estádio 97.
Sim.
Opa.
Bom pra cacete.
Falava pro Vinícius que a ideia era fazer um Estádio 97 de cultura pop.
Ah, bacana, meu. Pô, legal.
Né? Já eu queria uma coisa meio garagem, né? Não, a coisa meio garagem a gente fez um pouquinho depois. Não, mas é... Claro, eu nunca ouvi, pra falar a verdade, Estádio 97. Mas eu só sabia que eu queria. Na verdade, eu tive a ideia ligada a duas coisas. Primeiro, garagem, uma coisa anárquica por natureza, mas não a anarquia simplesmente vamos derrubar o poder e fazer o caos, mas, por exemplo, a proposta de anarquia da Itália da década de 20, do século passado, que era a ausência de poder em que todos se vigiavam. Mais ou menos até o que depois gerou, por exemplo, a teoria do instrumento panóptico. E eu tive um projeto na faculdade com alguns amigos, que infelizmente não foi pra frente, que se chamava Os Fanfarrões. E antes que falem, foi antes do Tropa de Elite. Eu já tinha saído da faculdade no Tropa de Elite.
Você já era fanfarrão bem antes disso? Já.
Eu já era fanfarrão bem antes. E aí a ideia era um programa de rádio, porque a faculdade tinha um horário na rádio local que não utilizava. A gente deu a ideia de um programa onde a gente comentava as notícias, tinha um âncora um pouco mais sério, mas aí rolavam as notícias da semana, a gente comentava as notícias, e o grande diferencial para ter o nome é que ia ter uma fanfarra dentro do estúdio.
Muito o fanfarrão, efetivamente.
O Léo já está imaginando como seria um daqueles estúdios minúsculos de rádio com uma fanfarra inteira.
Totalmente.
Essa era a ideia. E não foi para frente por causa de alguns professores burocráticos, né? Só que aí eu falei com o Thiago, e aí nós topamos o formato, porque nessas o Thiago sempre mantém uma postura um pouco mais compenetrada, por assim dizer, mais séria, enquanto eu sou o anárquico, ele tem... Ainda bem que é ele que edita, porque senão...
Já viu. É, o trabalho ia ser triplicado pra você, você ia pensar duas vezes antes de falar o que você fala nas gravações. Se você tivesse...
Não, ele ia falar mais bobagem ainda. Porque, por exemplo, a minha irmã entrou no MSN agora há pouco, né? A gente tá aqui gravando.
Uhum.
Ela entrou e eu virei Tatiane, você não sabe o que aconteceu. Ela, o quê? Eu fui me olhar no espelho agora, sabe o que eu vi? O quê? A imagem do Cruzeiro!
Radiofobia! Radiofobia!
Everybody was kung fu fighting. Agora o Dimensão Nerd, quem ouve hoje, vê que ele é bastante diferente dessa concepção inicial que vocês tinham, né? Ele acabou tomando um formato com o tempo, então, se transformando nesse foco que ele tem hoje?
Bem, na verdade, muita coisa a gente foi vendo com experiência. Sempre surgia a ideia de mudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali no programa, para manter a variedade, não ficar assim toda semana a mesma coisa. Uhum. Sempre surgia a ideia, vamos fazer uma coisa diferente, vamos, como eu falei, gravar com mímico, vamos fazer leitura de e-mail como se fosse personagem.
É, aqui no Radiofobia a gente não tem esse problema, porque assim, um ouvinte já mandou um e-mail uma vez, e já falou pra gente que o que ele gosta é da autenticidade do programa. Aqui todos nós somos ruins naturalmente.
É verdade.
Naturalmente.
A gente não tem esse problema, entendeu?
A gente não força, né?
Bom, nada é tão ruim que não possa piorar, né, Marcos Laura?
É, tem esse ditado também. A gente segue a risca.
A gente segue a risca e procura se aprimorar um pouco mais.
Se vocês quiserem, eu posso imitar o Silvio Santos. Vai piorar 100%.
Vai piorar muito.
A gente treina pra errar, inclusive.
É melhor você não falar em Silvio Santos, porque o Silvio Santos é que nem aquela dona Álvara daquele programa da Globo. Você fala o nome e ele aparece, cara.
Ele aparece, né?
Você fala Silvio Santos, daqui a pouco tô eu, Razinha Nazim, e o Esquias do outro lado fazendo também.
Ai.
E aí não vai prestar, e nós vamos fazer de Silvio até o fim do programa. É uma bosta isso.
Até o fim do programa, que é isso? É Silvio Santos ou é o
Djalma Jorge? É Silvio Jorge.
É o Silvio Jorge.
Ou Djalma Santos.
Djalma Santos. Djalma Santos. Mas por que, amigo Olhês?
Vai, ué.
Amigo Olhês, agora... Agora eu... Porque você...
Vamos fazer,
você
gente.
Não abre a geladeira. Você não abre as próprias geladeiras. Ai, pra dizer boa noite, eu curto.
I love as próprias minas, você dormir com os próprios brócolis.
Quem quer dinheiro, Olhês?
Boa, boa, Marcos.
Boa. Nós vamos com os próprios envolando, os próprios envolando. Com as próprias brigadinhas.
Antes da gente entrar no besterol desenfreado, que é o que vai acabar acontecendo em alguns minutos...
Não tinha entrado ainda?
Ainda não, eu tô tentando frear isso aí. Eu tô freando o máximo que eu consegui antes da gente entrar na sessão despirocada. Mas eu quero saber ainda dos caras o seguinte. O que começou como um podcast, hoje vocês fazem 3 podcasts por semana e tem o Combo Podcasts, que é um site que congrega, que aglomera aí, que agrega uma série de podcasts. Conta um pouco pra gente como é que foi essa evolução de você fazer um que já é foda. Eu falo isso por experiência nossa aqui. E você fazer 3 podcasts por semana e ainda ter um site que aglomera um monte. Como é que chegou nessa doideira que vocês fazem hoje?
Resposta séria com o Thiago.
Não precisa ser séria, é só dar mais ou menos um teaser, assim. Você pode explicar dando risada também, não precisa ser sério.
Então o Thiago explica dando risada.
Boa.
Uma coisa que, por incrível que pareça, colaborou muito pra isso foi o nosso plano de hospedagem, que a gente... fechou um plano de hospedagem com espaço de servidor, transferência ilimitada, etc. Aí, de repente, caiu a ficha. Bom, nós estamos com toda essa ferramenta aqui, só que nós estamos fazendo um programa semanal. E a gente via lá que o acesso que a gente tinha era, sai um programa na segunda. Segunda tem um monte de acesso, terça tem um pouquinho menos, quarta e quinta o site fica as moscas. Aí sexta, primeira semana, as pessoas do Nerdcast falava, dava outro pico de audiência, sábado e domingo caía de novo. Aí a gente pensou, precisamos fazer alguma coisa para ter audiência todo dia. Aí surgiu a ideia dos outros programas. Vinícius já tinha o blog Fala Série, com o qual já colaborava, de resenhas e seriados. Aí já tinha a ideia, muito tempo, de fazer o Fala Série em podcast.
Certo.
Ao mesmo tempo, o Psicodelia, aquela revista eletrônica que o Vinícius falou, tinha uma coluna chamada Alternativando, que era de covers bizarros. Comentando, por exemplo, um show que o Coldplay cantou música do Pinóquio, só pra dar um exemplo. Aí fomos conversando, surgiu a ideia. Por que a gente não faz do Alternativando um programa de entrevistas, cada semana com um convidado diferente, tendo essa coisa da anarquia do garagem, como a gente falou.
Certo.
Tocando música, vários blocos, um bloco meu, um bloco do Vinícius, um bloco do convidado, e com cover bizarro pra manter a tradição.
Mas pra você conseguir fazer 3 podcasts por semana, de duas uma. Ou você é bom pra caralho, como diria meu amigo Laurito, ou você é um cara extremamente desocupado, hein, Laurito?
O Vini é muito meu amigo e ele é bom pra cacete. A gente... muitas histórias já.
Qual é a realidade de vocês? Vocês são bons pra caralho ou vocês são extremamente desocupados?
Modéstia à parte, um pouco do primeiro e um pouco do segundo.
tinha que ser um mix, né? Um misto, né?
São desocupados pra caralho, assim.
Se tem uma coisa que eu não sou, é desocupado.
Vocês vivem do quê?
Pelo contrário.
Como é que vocês ganham dinheiro?
Bom, o Vinícius é professor de inglês. Pode falar o nome da escola?
Pô, mas é claro, momento de clean antecipado.
O Vinícius dá aula na Wizard de Santo André. E eu sou oficial de imigração no aeroporto de Cumbica.
O cara que...
Mas em Muamba é com você que eu falo, então, é isso.
O cara que... você que eu procuro, então, lá, é isso?
Ele que fica extorquindo os bolivianos que entra ilegal.
Cacete, hein?
Pô, que legal, mas qual a idade de vocês? O Thiago tem quantos anos?
Eu tenho 23.
E o Esquias?
Quase, hein? Vocês pularam 24, por quê?
Não pulamos, eu já passei. Pelo momento em que você tem que decidir se tá na flor da idade ou na idade da flor.
Muito bem.
Mayra Botão, um beijo para você.
Agora então, pra gente saber, o Alternativando vai ao ar toda sexta-feira. E os outros podcasts, isso. O Fala Séries, Fala Série, vai ao ar que dia?
Na quarta. Aliás, deixa eu contar uma coisa curiosa. Quando a gente começou a desenvolver o projeto da Combo, a partir de fevereiro de 2009, a ideia era a gente produzir um programa por dia.
Nossa, um programa diário?
Ia não, ser cinco programas Nerd na segunda, cinco programas semanais, um por dia. O Dimensão Nerd na segunda ia ter um programa de debates na terça, o Fala Série, que é de séries, na quarta, um de humor na quinta e o de música na sexta. No final, o de debates e o de humor nunca saíram do papel. A gente até gravou, né, Thiago, o de debate, uns dois.
Acho que a gente chegou a gravar os dois.
Então, mas acabou que não saiu, foi melhor assim, a gente se concentrou nesses três, né, no Dimensão Nerd, que já existia, a gente só busca sempre fortalecê-lo, no Alternativando e no Fala Série, e a partir daí até desenvolvemos outros programas.
Radiofobia. 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 Radiofobia.
Nos dois programas que a gente gravou com vocês, o Alternativando 31 e 32, a gente contou pra vocês, e quem ouviu, entra lá no Combo Podcast, você vai ouvir a entrevista que eu e o Kessa demos pro Thiago e pro Schiavini lá no Alternativando. A gente contou um pouco pra vocês da história do Radiofobia, que na verdade é um pouco diferente dos podcasts que estão hoje por aí na internet. A maioria começou com a motivação de podcast, cada um por uma motivação diferente, mas já começou como podcast. O Radiofobia não, Radiofobia ele está podcast, ele é um programa que nasceu pro rádio e a gente ainda quer levar ele pro rádio, mas por não ter espaço no rádio hoje, a gente está fazendo ele na forma de podcast. O que é que leva um cara a pensar em fazer 5 podcasts diferentes por semana? Qual o tamanho da vontade de você fazer isso? Por que não daria, por exemplo, para concentrar em um?
Eu acho que é um pouco de insanidade também, viu, cara?
mas não só insanidade, aqui também... por exemplo, o Dimensão Nerd, ele já é estabelecido, por mais que a gente coloque outros quadros, o Blink, ele é de notícias. Né? Ele até tem gente que reclama que ele pode ficar datado, e sim, tem esse problema, porque são as notícias da semana. O cara ouve para ficar bem informado. Então a gente falou, não vale a pena a gente tentar fazer do Dimensão Nerd um programa Silvio Santos, que na verdade tem de tudo um pouco, né? O Dimensão Nerd tem um público, tem uma função, tem um trabalho específico. O Fala Série tem outro, tanto que eu me porto no Fala Série de outra maneira. No Fala Série eu não faço tanta brincadeira, até porque em algumas edições não tem o Thiago, então tem que ser o âncora mais centrado.
Entendi.
No Alternativando é um outro foco, é um outro público. A gente lança o Dimensão Nerd de segunda-feira. Pra quem não sabe, a gente grava na sexta à noite. Então o Thiago e eu passamos o final de semana editando. Por quê? Pra ser as notícias mais atualizadas possível. Claro que tem o final de semana aí, mas se rolar alguma coisa muito, muito importante, tem o Dimensão Nerd Plantão. A gente lança ele na segunda por causa disso. O Fala Série é na quarta-feira, porque no meio da semana tem aquelas séries que já passaram, aquelas séries que vão ser exibidas na semana. Então o cara que curte séries, ele tá nesse meio tempo de ver os seriados. Enquanto isso, ele vai também ouvir sobre os seriados.
Certo.
É, ou uma curiosidade, ou sobre uma temporada específica, ou ouvir trilhas sonoras de seriados. É para um público bem específico que... Não digo que é tão específico, porque já conhece muito no Brasil. E o Alternativando é na sexta-feira, porque já avisa uma conversa mais descontraída, música pro final de semana, uma coisa diferente, você sugerir uma música diferente. Muita gente já falou pra gente que ouve o Alternativando de final de semana mesmo, às vezes, eu vou pro Parque do Ibirapuera, por exemplo, em São Paulo, no sábado, aí vai ouvindo... o Alternativando, vai ouvindo uma música diferente, um bate-papo, tem gente que vai para o terreiro do Flamengo e assim vai. Então, a gente sempre buscou da seguinte maneira: qual é o diferencial, qual que é o ponto desse programa? Se for para ter um programa igual ao outro, não vale a pena.
Entendi. Quer dizer que o foco de cada programa é diferente, né?
Isso, a gente tem, atualmente nós temos 3 programas musicais, para ter uma ideia. Nós temos o Alternativando, o Fita Cassete e o The Garagem. Logo mais vão estrear mais 2. Cada um tem uma proposta, cada um tem um sistema diferente. Então, o cara que quer ouvir só bandas independentes, ouve o The Garagem. O cara que quer ouvir música, mas com uma entrevista, ouve o Alternativando. O cara que quer ouvir só um playlist de uma banda específica, ouve o Fita Cassete. Vai estrear em breve o Era do Rádio, que são só músicas dos anos 40, 50, 60. Vai estrear o Frequência Psicodelia, que é focado numa banda, em um disco. A gente busca sempre ter esse diferencial. Se a gente vê que tem 2 programas, por exemplo, iguais, não faz sentido pra gente. A gente fala não, ou vamos mesclar, ou vamos acabar com o mais fraco, por assim dizer. A gente sempre procura mesclar, né?
Entendi. Então eu devo pedir desculpa pra vocês, porque ainda há pouco eu falei que vocês eram desocupados. Eu tenho que me corrigir agora. Vocês são malucos e desocupados, tá certo? Não faz mais nada, não tem. Tipo assim, dá uma cagada no meio da semana, não dá tempo, né?
A gente brinca que toma tempo, mas ironicamente, até por ter que editar o Dimensão Nerd sempre contra o tempo e tal, a gente acabou desenvolvendo uma rapidez muito grande na edição. Por exemplo, tem trecho que eu edito, digamos assim, eu edito primeiro e escuto depois. Muitas vezes acontece que quando é quarta-feira de manhã, de tarde, dependendo da minha escala no aeroporto, a gente já tá com os nossos 3 programas da semana prontos.
Eu tenho uma pergunta.
Não esquenta a cabeça.
Não quero falar nada.
Fala, Marcão.
Oba. Não, eu tenho uma pergunta pros dois, que é o seguinte, cara. No caso do podcast aí de séries, queria saber como é que eles fazem. No caso das séries americanas, que é a maioria, né? Eles esperam sair o episódio aqui pra falar, ou eles, quando sai lá, eles já baixam, assistem e falam? Como é que funciona?
Não, eles viajam semanalmente pros Estados Unidos, assistem lá e voltam.
Se eles falarem quando sai o episódio lá e a galera que não assistiu, aí vão reclamar de spoiler, não sei o quê. Então eu queria saber como eles lidam com isso.
Boa, Marcão, boa.
Ah, olha só. É o seguinte, o Fala Série também é um blog, né? E nesse blog tem uma equipe de colaboradores que colaboram resenhando sobre várias séries diferentes. Então, a gente, no Fala Série, basicamente o maior quadro é o Série, que é, por exemplo, True Blood. Não sou eu que resenho True Blood, é a Isabela Cabel. Eu chamo a Isabela Cabel e a gente apresenta True Blood, fala sobre a série, sobre os personagens e enfim. Quando é sobre um episódio específico, a gente não trata todo o episódio. A gente só pega aqueles bombásticos. Então, por exemplo, final de temporada de Lost. a gente sabe que é bombástico, a gente sabe. Você falou bem. Se falar dele no Fala Série, pô, é spoiler pra caramba. Nem vai odiar a gente até a quinta geração. E eu já tenho muitos problemas com esse tipo de pessoa. É isso, existe o Fala Spoiler.
Boa.
O Fala Spoiler é um outro
mais podcast. Mais um podcast, é isso?
Ele não...
É mais um podcast.
Só que, ele não tem só que ele não tem periodicidade específica. Como que funciona? Saiu um episódio que é bombástico, que é importante, coisa assim, a gente reúne quem do nosso elenco normal da Combo curtiu e tudo mais, chama e fala somente sobre aquele episódio. É um outro programa, por enquanto só teve, acho que um, né, Thiago?
Reúne aquela meia dúzia de privilegiados e eles se reúnem pra fazer assim: a mocinha morre no final, a mocinha morre no final.
Não, é bem por aí. Ah, vamos falar de Sexto Sentido. Beleza, o Bruce Willis tá morto. Então, vamos falar sobre o filme. Por aí. Só que como funciona? O Fala Spoiler é diferente. A gente já deixa bem claro: olha, a gente vai falar tudo sobre esse episódio. Tudo, todas as coisas.
Não quer saber nem escutar.
Atropelado? Exatamente. A gente já deixa bem claro dessa maneira. E por mais que vocês achem que seja suicida, seja maluquice, o Fala Spoiler número 1 ainda está no nosso top 5 de audiência da Combo até hoje. Ele é de abril ou maio desse ano, de 2009.
O único que vocês recebem, pessoal de fora do staff, vamos dizer assim, é o Alternativando mesmo.
Não necessariamente. Não. Dimensão Nerd, ele tem de elenco fixo nós dois, a Chayala, que é a terceira âncora, e a Layla, que lê as estreias de cinema.
Entendi.
Aí, completando a mesa, a gente tem convidados diferentes a cada semana.
Inclusive, parece que vamos ser convidados também para participar do Dimensão Nerd muito em breve.
Naturalmente.
É, mas a grana é boa, se for, não for boa, eu participo tranquilamente.
Mercenário.
Deixa eu só falar aqui para não fazer uma injustiça. Além do pessoal que participa da gravação com a gente tem mais dois participantes que ajudam a fazer a pauta, que são a Cris Marques e o Ed Schaeffer. Eles que, digamos assim, são nossas principais fontes de notícias para comentar no DN.
Muito bem.
Porra, do cacete, hein? Deixa eu fazer uma perguntinha. Uma perguntinha mais picante. Esse papinho aí não leva a nada. É uma tremenda bobagem, né? Minha opinião, lógico. Vocês fazem 800 mil podcasts. Eu faço um já, tô de saco cheio dessa merda. E não comi ninguém. Só adendo. Saber, já que vocês fazem esse monte, se comer alguém, ganhar uma laranjada, uma coisa desse tipo aí.
Laranjada é foda.
Laranjada.
Peguei pesado.
Já rolou alguma lenhada boa graças ao podcast ou continuou como bom nerd, fica só no onanismo de fim de semana?
Cara, o problema é o seguinte, o problema é que você é viguitão, eu faço podcast, a menina vig pode o quê?
É um programa de rádio pela internet.
É uma rádio na internet, exatamente.
O mal dos podcasters.
É, isso é uma merda, porque aí eu tenho que... O que eu faço, né? Geralmente eu trago a menininha pra cá, faz, ó, tira a roupa e eu vou te mostrar o meu podcast, porra. E ela fica maluca.
Vou te mostrar meu feed, né?
Ela fica maluca quando ela vê e não sabe o que que...
Aí ele fala, se você viu, né? Quer seguir, segue, não quer seguir, fida-se.
Eu só posso lhe dizer:
chapéuzinho agora atrás,
lobo na coleira,
um lobo na coleira, um lobo,
um lobo na coleira,
que não janta nunca mais.
Lobo bobo.
Radiofobia! Radiofobia!
Thiago Andrade e Vinícius Schiavini. Conta pra gente qual foi. Vamos agora perguntar curiosidades. Qual foi o programa mais diferente dentre tantos podcasts que vocês já fizeram? Mais de 50 Dimensão Nerd, mais de 30 Alternativando. Qual foi o programa que vocês mais gostaram de fazer até agora? Tirando da Radiofobia, que lógico que é o concurso, os nossos crossovers são campeões de audiência. Mas fora o nosso, que também é uma bosta, qual foi
Falando sério, sem puxação de saco, o com vocês realmente foi sensacional.
Da semana passada os foi dois, foda, né, cara?
Ô, Thiago, você percebeu que o Radiofobia aqui é tipo o programa da Dani Galisteu, né? Pergunta e já vai falando antes da gente responder.
É tipo Faustão, meu. Brincadeira, meu. Grande, brincadeira. Grande Thiago Andrade.
Louco, faz a pergunta e já
grande Esquias, meu. Brincadeira. Diz pra mim como é que foi. Ô, louco, bicho. Pô, é brincadeira, meu.
O Dimensão Nerd teve alguns, eu não vou me lembrar de um específico, mas que a gente, nesse elenco rotativo, acabavam caindo vários malucos juntos. Então, sempre acabava caindo alguma coisa. Agora, de fala série, pra mim, assim, o mais especial foi o número 29.
É, 29
ou 30,
né?
Número 30 foi duplo, que foi sobre Heroes. E aí eu juntei o Stuntz, o Diego do Quarto Sinistro, o Eduardo Moreira, o Ivan Motosserra e o Pastor Claybon pra falar mal de Heroes. Claybon. A gente teve uma gravação ali de 2 horas e meia.
Deu falando quase mal de Heroes.
Ah, bem lembrado. É, duas gravações marcantes. A primeira, o Thiago vai concordar comigo, o Alternativando Duplo com Mayra e Miriam Botan.
Miriam Botan, um beijo para você.
Se olha, se não comeu, complicado. Se não tá comendo, tá querendo, tá comendo. Oi, Laurita.
Tá comendo, certeza. Quando manda beijinho,
tá não, tentando. Não
tá investindo aí.
Esse foi complicado.
Ah, então, Mayra Botan, um beijo para você.
Um abraço na boca.
Não.
Aliás, teve um rapaz, um colaborador, o Dico, que ele ajudou na divulgação para convencê-las a participar do Alternativando. Aí logo que começou a gravação, aí eu falei, ô Miriam, manda um beijo aí pro Dico, né, como agradecimento. Ela, ah, tá, Dico, um beijo para você. Ela virou, Mayra, manda também. Eu, não, peraí, o cara ajudou, não doou o rim, né?
Foi, a gente tinha marcado de gravar com elas, na verdade. O primeiro contato que eu fiz com a amiga Boteca foi ela participar do Dimensão Nerd número 2, acreditem. Só que aí, sempre que surgia um problema, teve uns 3 dias que ela não podia gravar conosco. Aí um dia ela, foi incrível, ela me ligou no celular falando, ah, vamos gravar sábado, não sei o quê, que estamos as duas juntas aqui e tal. Aí a ideia era a gente fazer 3 programas uma vez. Só que aí, nesse dia, ficamos os dois esperando, era um feriado prolongado, sexta-feira feriado. Aí a gente tinha marcado a gravação para as 2 da tarde, ficamos lá. 2 horas, nada das meninas. 3 horas, nada. 4 horas, nada. 4h30, vamos gravar só nós dois? Vamos. Aí a gente sempre, puta, elas furaram com a gente, ficamos, sinceramente, um pouco irritados e tal, mas sempre pensando, deve ter acontecido alguma coisa.
Ele falou um pouco, ele falou um pouco fu irritado.
Elas têm o número de celular dos dois, MSN, Twitter, sinal de fumaça e tal. Elas teriam avisado se tivesse acontecido alguma coisa. Aí depois fui falar com a amiga durante a semana, eu descobri que elas tinham ido passar o feriado numa chácara, que era aqueles lugares bem propaganda enganosa. No site da chácara, eles diziam que tinha internet em todos os quartos. Elas chegaram lá, diz que não tinha nem orelhão pra elas ligarem pra gente.
Conexão a lenha.
Aí elas falaram, não, vamos gravar no sábado. Aí a gente gravou 2 programas, o terceiro tivemos um problema, acabou não rolando. E aí foi uma gravação, assim, sensacional, porque a gente começou 10 minutos, como a gente geralmente faz, 10 minutos de conversa, jogando a pauta longe e começamos a bater papo.
Ô, Léo, mas essa história é bacana, né? Eu queria saber até do Laurito aí, cara, essa coisa de duas juntas e tal, ele gravaria um programa também, com tópicozinhos e tal.
Na cama com o Laurito.
Eu ia fazer um projeto que eu já tenho em mente, sem vocês, é lógico, é o SurubaCast, porra. já tô planteando aí, já tô fazendo uns testes aqui. Vocês, eu quero que se foda, eu não vou chamar ninguém. Suruba Cast vai ser sucesso. Vamos gravar todo mundo peladão, a mulher era pelada,
é o tal de
escolher o microfone.
É o tal de mão no microfone.
É, pode.
Vocês sabem que vocês sabem que nessas a gente, quando tava lançando a maioria dos programas, pra sacanear a gente lançava no Skype, no MSN, no Twitter, coisa assim, programas falsos. Então até hoje a gente lança piada como, por exemplo, sexta-feira saiu um novo programa, o Yakultcast. Tema do número 1 é tema pedir um gole.
Entrevistado no Yakultcast, o senhor Lactobacillus vivo.
Entrevistado por Jean-Jacques Delafontier, o nosso mímico residente.
É o mímico, é podcast com mímico, é uma beleza, né, cara? Melhor do que o podcast com mímico, aliás, só cego tweetando, velho. O mímico entrou no Twitter, foi?
Ele é o arroba JJDelafontier, que se escreve Frontieri. Então, o mímico surgiu basicamente numa vez que a Miriam Botan, quando a gente foi gravar uma alternativa só com ela, deu cano. E aí a gente surgiu com o mímico numa das ideias malucas nossas, como, por exemplo, vamos gravar alternativando eu imitando você e você me imitando? Vamos!
E o legal dessas ideias é que, assim, quando eu tava começando a trabalhar com o Vinícius, eu ficava com muito receio de dar ideia pra ele, porque eu falava, não, o cara vai achar essa ideia uma porcaria e tal. Aí falava, ele não só adorava a ideia maluca, como ele vinha com um negócio pra deixar a ideia mais maluca ainda, até hoje isso.
Mas o Vinícius tem essa especialidade, né, meu? Se o negócio tá ruim, ele vem e piora mais um pouco ainda.
Estraga mais, né?
Assim que é bom, pô. Assim, aí fica um negócio diferente, né?
Que nem teve um dia que eu virei Thiago, velho. Vamos gravar os e-mails do Dimensão Nerd. Você imita alguém aí, eu vou imitar Miss Pig.
Porra!
Aí eu imitei o Muricy Ramalho. Minha garganta tá zoada de 40 minutos imitando o Muricy Ramalho até hoje.
Nunca mais voltou ao normal.
Pois nunca mais, cara. Eu li todos os e-mails. Muito bem.
Pelo amor de Deus, minha filha. Pelo amor de Deus. Você que está com essa gripe suína, aí vou te falar, viu?
Olha só, a gripe suína não está mais na moda. Você está me entendendo? Se você não gostar, eu vou chamar o Caco. Caco!
Eu achava que o nosso isso programa...
Isso, Marília Gabriela.
Eu achava que isso, o nosso programa era uma merda.
Nossa, cara.
E assim, no aí, meio isso, do tipo... programa...
A gente virava, vou ler essa notícia.
Pega a opinião de alguém atualizado.
Como, por exemplo, o Liu Kang.
Nossa, Liu Kang.
Finish him.
Aí surgia muito. Por exemplo, ele virava pro Vinícius assim e falava: a próxima notícia eu vou ler como se fosse Vanderlei Luxemburgo.
Agora, vocês querem fazer isso até quando, hein?
Olha, cara, nossa expectativa é seguir os passos de mestres Alotone e Azaghal e viver disso, cara.
Até alguém dá uma oferta milionária e aí você vende e vai viver tomando coco na água de coco na Jamaica.
Bora, bora.
Não. Olha pessoas que pensam pequeno, Thiago Andrade. Observe, Thiago Andrade. Pessoas que têm o pensamento.
Você tá fazendo uma mímica.
Tô observando, pô. Peraí.
Tô observando, eu já.
Porque...
Pausa pra observação.
Porque, veja só. Pra começar, a combo. Apesar. Só pra constar, quando um podcast entra pra combo, esse podcast não paga nada, não tem. Ah, é taxa de inscrição, coisa assim. Não tem, não paga nada. Porém, a combo, através de patrocínio. Não só ela já se pagou tranquilamente esse ano, como nós já podemos dizer que completamos lucro de 100% já para 2009.
Muito bem, então nós
estamos... Sem contar que a combo não é uma coisa solitária. Por exemplo, o Dimensão Nerd, a fonte de notícias dele é a agência independente Psiconews, que por acaso é de quem?
De Vossa Senhoria. Nossa,
isso é apenas o começo de uma coisa que todo mundo está começando a conhecer como o Skias Communication Group.
Plano de dominação do mundo começa aí, então.
Opa.
É, e eu gostaria de protestar contra esse nome.
Skias Communication Group and Andrade, assim, no final ele vai botar.
Não, é assim, Skias Communication Group é o nome fantasia, aí o nome no CNPJ mesmo é Andrade Produções Artísticas Limitada.
Radiofobia. 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 Radiofobia.
Muito bem, Thiago Andrade, Vinícius Schiavini, agora chegou o momento derradeiro, o momento ticlin, que a gente sempre tem aqui no, nos finais do nosso programa, para que vocês então possam fazer, se bem que também ninguém ouve essa merda, aumentou um pouco a audiência do Radiofobia depois que nós aparecemos em dois podcasts alternativando lá no Combo Podcast, então a gente tem que agradecer a vocês que deram um pouco mais de visibilidade para esse nosso podcast que até então era totalmente inexpressivo. É o mínimo que a gente pode fazer, é retribuir e deixar, abrir o espaço para você, meu amor, fazer o que você quiser nesse momento derradeiro agora.
Diga por você.
Fale só por você, tá bom?
Eu gostaria de começar agradecendo a todo mundo que nos ouve, ouvintes da Combo, ouvintes do Radiofobia. Queria repetir, cara, que foi uma puta honra. Fiz o convite pro Léo participar do Alternativando, pensando, ah, ele nunca vai responder nosso e-mail. Aí, pra minha surpresa, descobri emocionado que, sem puxação de saco hipócrita, o Radiofobia, que é um podcast que eu considero um dos melhores em língua portuguesa, a gente meio que serviu de inspiração pra ele começar.
Com certeza.
É uma coisa da qual me orgulho.
Entendo.
Concordo que serviu de, que o seu serviu de inspiração pra nós. Agora, os elogios é por sua conta e risco.
Não sei puxar só de saco, cara. Vocês... Assim, eu conheci o Radiofobia depois do dos pop programa especial sobre Dejama Jorge, amiga. Que era um personagem que eu acompanhei, peguei muita coisa na internet, aí lembrando eu cagambala de rir, fui atrás dos outros programas, adorei, cara, aí surgiu a ideia pro Vinícius, cara, a gente tem que gravar com esses caras, a gente tem que tentar trazer esses caras pra Combo, porque vocês falam brincando que ninguém ouve e tal, mas sem hipocrisia, gente, a Radiofobia é sensacional.
Muito bem, muito obrigado, senhoras e senhores.
Antes de me despedir...
Só pra comentar que eu pesquisei no Google Images, Miriam Botan, e vamos marcar, Léo.
É mesmo? Assim?
É, eu tô acompanhando aqui, tá foda, viu? Tá foda, né?
Vinícius Schiavini.
Beijo, aqui, meu. O que ela quiser, meu.
O interessante desse trabalho é que o Thiago faz a parte social. Ele chega e fala assim, ô Vinícius, eu vou chamar os caras do Radiofobia. Eu, quem? Ah, os caras fazem um podcast muito legal, eles fazem o quê? Aí depois eu ouço e sei do que ele tá falando.
Filha da puta. Assim. Filha da puta.
Eu só ouço os podcasts que eu faço se dá tempo.
Isso porque a vida de professor de inglês da Wizard é ocupadíssima.
É, ele joga Guitar Hero no expediente.
Jogo quê?
Não jogo mais, não jogo mais, não jogo mais, porque eu já fechei.
Já acabei, tô esperando.
Agora tá jogando Rock Band.
Tô esperando Rock Band Beatles agora.
Então, eu quero encerrar dizendo um grande abraço a todos que ouvem o Radiofobia. Vocês estão ouvindo podcast de qualidade. Se querem ouvir outros podcasts de qualidade, vão para Combo, né? Nós temos... O Dimensão Nerd, o Iniciativa Dharma Estação Podcast, o Capacete, o The Garagem, o Jcast, aí nós temos Mark 1, Mark 2, Reviews, News, Goes Off, Station, o Comic Pod, o DC Cast, o Fala Série, o Alternativando, o Fita Cassete e em breve também o Frequência Psicodelia The Beatles.
www.dimensionerd.com e... dimensionerd.com.br
E eu tenho a dizer uma coisa, quem me conhece e quem sabe o que eu digo acontece, é por um grande motivo, é porque o universo conspira a favor.
Até mais, gente. Obrigado pelos peixes.
Eu tenho... Ô, Thiago, eu tenho três. Da Mayra eu já falei. Do universo eu já falei. Qual que é a outra?
A do Espadão Anjo. É que as pessoas esperam que você repita o da Mayra. Sabe como é, né?
Ah, tá. Então vamos falar já os três. O universo conspira, eu tenho muito orgulho das minhas padawans, principalmente da Carla, que é a sócia da Combo, e Mayra Botão, um beijo para você.
Muito bem, Thiago Andrade, Vinícius Schiavini, participando aqui do nosso primeiro crossover aqui do Radiofobia. Ainda bem que eles elogiaram, disseram que o Radiofobia é um programa de qualidade e que lá no Combo Podcasts também tem outros podcasts de qualidade. Porque se ele tivesse falado, quero ouvir um podcast melhor, vá pro Combo Podcasts, eu ia mandar ele tomar no meio do c*** dele e a gente ia encerrar esse programa xingando, ao invés de encerrar dizendo... Mayra Botan, um beijo do Radiofobia pra você.
Porra, me liga, hein? Não, tô com saudade. Vamos marcar o SurubaCast, a Miriam, a Maíra, todo mundo, pra família toda ali, porque olha... Caralho.
Vamos mandar um beijo, então, pra todas
família,
as Botan.
Família importante.
Vamos espalhar beijo pros Botan do mundo inteiro, então, todo mundo.
Beijo pros Botan.
Beijo no Botan.
Aliás, o que eu já comi de blogueira...
Rádio Fobia.
Cara, faz o seguinte, você pode ficar com o castiçal na sala de música.
Boa. Quem foi que matou? Branca. Foi o Laurito com a jeba no quarto da empregada.
No quarto da empregada.
That was wonderful.
Bravo.
I loved that.
Oh, it was great.
Well, it was pretty good.
Well, it wasn't bad.
Well, there were parts of it that weren't very good,
it
though.
It could have been a lot better.
I didn't really like it.
It was pretty terrible.
It was bad.
It was awful.
It was terrible.
Get him away.
Hey, boo.
Boo.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network. Música.